até aos dias de hoje, e que ao longo do tempo tivemos um conjunto de outros momentos que de alguma maneira os puderam confirmar ou agravar. A resolução aconteceu, está definido, para nós, para mim, enquanto relator, não tenho dúvidas que a resolução era uma competência e foi efetuada pelo Banco de Portugal. Também está claramente identificado, da nossa perspectiva, qual foi a intervenção destes três atores, ou seja, estou a falar Banco de Portugal, Governo da República e Comissão Europeia através do BCE e da DGCOM, e portanto das conclusões estão claras, da minha perspectiva, os patamares de intervenção e as responsabilidades de cada um, e resulta, caímos naquilo a que nós chamamos o problema da capitalização inicial. Também parece-me que ficou claro nesta reunião, nos trabalhos desta Comissão, um sentimento generalizado, que é uma percepção de uma incapitalização insuficiente. Penso que não há dúvidas. Podemos ter percepções diferentes e diferentes matizes sobre ela, mas que ela era uma capitalização eficiente, não deficiente, não há qualquer dúvida sobre essa matéria. Muito forçada, e reconheço que não decorre tão só de sabermos se tínhamos X ou X mais Y, assim, em dimensões de 400 ou 500 milhões de euros no início, porque o problema da dimensão é depois muito maior, mas que ela foi insuficiente à partida foi, e isso comprovou-se logo nos dias seguintes da vida do banco, com os problemas que isso sempre trouxe à atividade do banco. O momento da decisão de capitalização inicial, não temos dúvidas também sobre os protagonistas dessa responsabilidade, sendo uma responsabilidade legal do banco, também da intervenção, obviamente, dos diferentes atores nesta matéria. Estou a falar do Governo, estou a falar do Banco de Portugal e estou a falar da DGCOM. Vivência do novo banco. Ele viveu com um problema de capitalização suficiente. Os ativos, claramente, aliás, se alguma coisa podemos retirar de... Aliás, interessante ver como é que Carlos Costa falou deste tema na Comissão do BES e como Carlos Costa falou nesta Comissão do tema do balanço inicial. E, portanto, eu sei que o tempo ajuda muito e o afastamento das responsabilidades ainda muito mais. Mas, de facto, aquele que é responsável pela resolução, aquele que tem que definir o balanço, vir dizer que se criou, que foi buscar como figura o cesto da fruta podre, que pode contaminar as outras e que o valor não pode ser necessariamente igual, é uma demonstração clara de qual é, porque havia uma percepção, de que havia ali ativos que não estavam suficientemente, não estavam devidamente valorizados e que obviamente contaminaram a vida depois do banco e ao longo dos anos a gente, todos nós estamos, e muitos deles e a generalidade deles vinham obviamente do BES, como ficou percebido. Houve um outro momento, a venda falhada. É evidente que o Banco de Portugal tinha decidido de vender o banco, era um compromisso. É evidente que a existência de situações na altura de conjuntura internacional, referenciadas, mas não tão evidentes, não, pelo menos na minha perspectiva, não foram aquelas que determinaram a venda falhada, mas a existência de testes de stress a correrem ao mesmo tempo da venda, que levavam necessariamente a uma percepção de que poderia haver uma necessidade de um reforço de capital, a percepção também de que as propostas não iam gerar a possibilidade de recuperação do dinheiro que tinha sido usado na capitalização inicial do banco. São um conjunto de garantias que eram pedidas ao Estado português, levaram e estiveram na origem da decisão de não venda, de suspensão da venda. Suspensão da venda que veio associada depois àquilo que no fundo está na sua gênese, insuficiências de capital, e que levaram imediatamente às decisões tomadas em dezembro de 2015 sobre as obrigações que não sérias, que foram tomada a decisão, no fundo, fechar do perímetro da resolução. E depois houve um debate muito aceso sobre aqui, se havia consequências dessa não venda e depois dessa recapitalização. Enquanto relator, o que posso dizer é que não tenho dúvidas que sobre reputacionais existem necessariamente, sobre relativamente aos impactos financeiros, não consigo, porque isto é uma matéria extremamente sensível, isolar um fator, a terminação da taxa de juros de um país decorre de muitos fatores. E isolar um fator e estabelecer uma relação causa-efeito entre esse fator não parece que tenha sido possível chegarmos a essa conclusão e, por isso, a minha conclusão vai no sentido de que não podemos estabelecer uma relação direta causa-efeito entre único e exclusivamente aquele fator, as obrigações sérias, a alteração do perímetro e a taxa de juros do Banco de Portugal. Foi uma das temas aqui muito polémicas e, portanto, sobre isso não tenho... com os dados disponíveis, independentemente das convicções pessoais de cada um, mas com os dados disponíveis, onde se pode estar. Prossegue o processo, há uma necessidade de vender o banco, como todos sabemos. Havia uma decisão inicial de 2 anos, terminava em 2016, era preciso resolver esta questão. O governo português confrontou-se mais uma vez com a necessidade de, no fundo, de negociar com Bruxelas esta alteração destas condições, nomeadamente para conseguir mais um ano de prazo para o processo de venda. E eu aqui queria deixar um enfoque muito especial. Acho que a posição da Comissão Europeia, expressa através da Direção-Geral de Concorrência e também do BCE, tem um quadro legislativo que temos. É este, podemos questioná-lo, podemos ter outras opiniões sobre ele, mas é este. Agora, não tenho dúvidas que ao longo todo este processo o papel da DG Com e da DBC foi determinante, que tiveram uma concepção que, na minha perspectiva, em certos momentos foi prejudicial para o interesse da economia portuguesa e do sistema bancário português, alicerçados em alguns preconceitos até de natureza de concepções ideológicas e de mercado, levados a um extremo excessivo, levados a extremos onde nem sequer os acionistas privados iam, o que não deixa de ser paradigmático, por isso já iremos focar um pouco sobre isso, e por isso está claramente expresso nas diferentes conclusões deste relatório o papel determinante e condicionante das opções que foram tomadas pelos governos, e concretamente não estou aqui, porque esta realidade começou na resolução e continuou até à venda. Sobre isso não tenho grandes dúvidas sobre essa matéria e, claro, isso parece-nos ser um ponto extremamente significativo e decisivo em todo este processo. Voltando à questão da venda, pois era necessário vender, houve uma prorrogação, essa prorrogação de prazo veio associada a uma segunda carta de compromissos, onde houve necessidade de fazer, precisamente responder às exigências da Comissão Europeia com um conjunto de novos compromissos, e houve depois, no processo da venda necessariamente, uma terceira carta que, para criar condições para que permitisse que a venda fosse autorizada. Sobre a venda... A venda também, a mesma leitura que tenho na resolução, tenho relativamente à questão da venda. A venda acontece no exercício das competências que cada um tem nestas matérias, ou seja, o Banco de Portugal era a entidade, através do Fundo de Resolução, que tinha essa competência. Os governos tinham as responsabilidades de acompanhar e, simultaneamente, criar condições para que a venda pudesse ser possível. E a DG Com e a BCE aparecem aqui como sendo aqueles que punham a chancela final no sentido das exigências para que a autorizassem. Aliás, não preciso não esquecer que então, particularmente a partir de 2014, o sistema da resolução mudou e da supervisão e toda a arquitetura do sistema europeu alterou-se e ainda reforçaram claramente estes poderes de resolução. Aliás, uma das condições que foi sempre claramente exigida foi que a resolução ocorresse nos termos de como execução da resolução, a venda ocorresse nos termos da resolução de 2014, porque se fôssemos para o mecanismo da BRD teríamos que estar confrontados eventualmente com uma nova resolução com outros condicionalismos. E por isso está aqui presente sempre este texto este texto compressor, digamos assim, sobre esta atitude de pressão sobre as opções das autoridades portuguesas e da nossa autoridade do Banco de Portugal e também, obviamente, condicionando de alguma maneira o comportamento e as opções dos diferentes governos. A venda foi feita em mercado, não parece que haja dúvidas sobre isso. Não me parece que haja dúvidas também que foi feita a melhor proposta, e com isto não estou a dizer que esta era a proposta ideal, foi a melhor proposta existente. Que a proposta melhorou entre a proposta inicial e a proposta final, também não tenho grandes dúvidas sobre isso. Agora, também não tenho dúvidas de dizer e de concluir que este é um contrato desequilibrado. É um contrato desequilibrado, não tenhamos dúvidas sobre isso. É um contrato desequilibrado porquê? Primeiro, porque... precisamente por imposição da Comissão Europeia, ao contrário da própria predisposição da Lone Star, a Comissão Europeia impede que o Estado, neste caso que o Fundo de Resolução, tivesse acionista, que tem 25% do capital, tenha o exercício pleno dos seus direitos de acionista. Isto não, nem sequer nas sociedades privadas, um acionista privado se sentia, digamos assim, confortável com uma posição desta. E é a Comissão Europeia que vem... E a Lone Star aceitou essa, está claro, aceitou a possibilidade do Fundo de Resolução de ter administradores. E todos nós estamos todos de acordo, e ficou evidente dos trabalhos da Comissão, que uma coisa é ter uma Comissão de Acompanhamento com os poderes que estão desenhadas, porque mesmo mais ou menos poderes, é sempre uma Comissão de Acompanhamento e não é um órgão de administração, com os poderes que tem a administração, e houve aqui um cercear dessa possibilidade ao Fundo de Resolução. Isto é, desde logo, coloca a relação contratual num plano inclinado, a favor de uma das partes. E por isso, na minha perspectiva, isso é claro, e ficou perfeitamente perceptível. E os mecanismos, depois que foram criados, tentaram, obviamente, ser um remédio, como já disse, mas um remédio insuficiente. E não tenho grandes dúvidas que algumas das questões que depois a vida do novo banco se confrontou e de opções podiam ser diferentes se houvesse uma capacidade de intervenção a nível do órgão de gestão, que era legítima quando considerando a responsabilidade assumida na recapitalização e nos chamadas de capital e considerando, ou inclusive, que mais não fosse, a participação acionista do Fundo de Resolução. E por isso, acho que aqui está um fator de crítica, claro, à solução encontrada, que também reconheço que resulta de uma atitude pouco justificada, mesmo em termos de mercado, e algum preconceito da Comissão Europeia relativamente às autoridades mais ou menos de natureza pública, fossem elas Fundo de Resolução ao Estado. Isso também materializou-se depois na questão dos DTAs, onde, mais uma vez, o limite dos 25% e a proteção da posição, se bem que aqui também é uma posição da Lone Star, mas acompanha a posição da Lone Star, de não diluir a participação de capital da Lone Star, também é uma posição que não faz muito sentido na minha perspectiva. E há aqui, pronto, um conjunto tudo isto coloca aqui dificuldades na gestão deste dossiê, sem prejuízo, e agora queria introduzir aqui uma nota, é assim, nós ao longo destes trabalhos desta comissão, fomos confrontados com um relatório do Tribunal de Contas. É evidente, na minha perspectiva, as conclusões do Tribunal de Contas não têm necessariamente que ser as conclusões do relatório da Comissão de Inquérito. Mas também reconheço que não se pode, pura e simplesmente, ignorar as conclusões do Tribunal de Contas. E, portanto, a opção do relator foi considerar, digamos, como um elemento de trabalho, o relatório do Tribunal de Contas. O mesmo fizemos às auditorias que foram feitas no âmbito das auditorias especiais e, por isso, são tratadas no relatório. Porque, aliás, foram importantes como base de trabalho, mas não temos que acompanhar necessariamente ou não. Tinha uma questão em concreto, que era uma pergunta feita no objeto da Comissão, era saber se teria havido ou não uma situação de dependência e condicionamento dos auditores face ao novo banco. Isso era uma pergunta muito objetiva e obviamente, não encontramos Eu, pelo menos, não encontrei elementos de prova, elementos factuais que permitissem sustentar essa conclusão. Pelo menos em relação à primeira não há qualquer referência. Em relação à segunda, temos inclusive um relatório da Mazars no sentido